Fala pessoal, tá começando Texanos Brasil agora no FN Network. Eu sou o Thales e tô aqui ao lado do Gabriel. Beleza, Gabriel?
Fala, Thales. Fala, galera. Não existe rival para o Houston Texans na pré-temporada.
3-0 e rumo ao 17-0 da temporada, né? Não tem dúvida sobre isso, né?
Nenhuma.
A gente já ligou e empolgou aqui. E vamos em busca da invencibilidade. Os invencíveis, seremos invencíveis. Mas deixando brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre o último jogo da pré-temporada. A gente vai falar do elenco final do Texans. Agora que setembro finalmente chegou e teremos aí finalmente partidas de verdade. NFL, né? E bom. E a gente vai falar também das últimas adições no elenco e o preview contra o Colts, que vai ser no, na estreia dos, vai ser a estreia contra do Texans na primeira semana, jogando em casa. Então, vamos lá. Gabriel, você tem algum destaque do jogo contra o 49ers? Você que se torturou vendo o jogo todo. Você tem algum destaque para fazer sobre essa partida?
Tenho, a equipe de arbitragem foi muito bem, tá? Acertou todas as marcações. O pessoal da transmissão também bem, pô, Nardini narrou bem, foi um dos destaques do jogo, cara. Coisas boas que a gente tirou, assim. Mas falando sério, a gente já tira pouca coisa da pré-temporada e do último jogo da pré-temporada a gente tira um pouco menos ainda. Acho que dá de passar por cima nos destaques, assim, vamos começar com destaques menores e destaques maiores, vamos tentar fazer desse jeito, talvez. Eu consegui ver algumas coisas positivas do Blake Cashman, acho que garantiu o lugarzinho dele ali no meio dessa defesa. A nossa secundária foi um pouco exposta, mas eu acho que isso passou por uma partida muito ruim do Trey Lance também, vale a gente destacar. Não gostei tanto do Davis Mills. Teve especialmente um passe, acho que no final do terceiro quarto, que foi um passe central em que ele erra o Chris Moore, que fala um pouco sobre as limitações dele, né? Da onde o Davis Mills não vai conseguir passar. E de destaques maiores, assim, acho que vale falar da partida do Damon Pierce, que foi bem mais uma vez, e não existe, acho que não existia sombra de discussão desde a primeira semana, mas se existir, agora acabou. Vai ser o running back 1 para a temporada, e não só o running back 1, mas vai ser o destaque do ataque para a temporada, porque está se montando um time que corre bastante, né? Então eu colocaria como maior destaque positivo. E o maior destaque negativo eu vou deixar com a lesão do Derek Rivers, cara, que foi uma coisa que deu bastante pena porque ele estava se firmando para ser uma peça importante nessa defesa.
O nosso pass rush foi bastante concorrido, né, nessa pré-temporada. A gente se especulou que podia ter 11 jogadores até fazendo o elenco final. Derek Rivers, infelizmente, com a lesão dele, tirou ele de fazer parte do grupo, né? Ele estava muito bem durante a pré-temporada, mas infelizmente essa lesão aí tirou ele da temporada dos Texans. Sobre o jogo, eu acho que não tem muito o que falar. Falei, pré-temporada, resultado pouco importa. O que a gente está querendo ver é os jogadores individuais, para ver se aparece algum jogador interessante, se aparece como é os calouros, vão desempenhar, como estão, para ver a margem de desempenho, se chegam mais preparados para a primeira semana da NFL. Então, assim, resultado pouco importa, não é o foco durante a pré-temporada. E aí, nessa pré-temporada, a gente viu que o Damon Pierce virou o nosso running back principal, vai ser o running back titular. E apareceu alguns jogadores aí interessantes, né? O Kurt Heinrich, que é undrafted free agent, o Blake Cashman, que veio via troca pelos Jets e era um jogador de special teams, principalmente, mas enquanto jogou, teve algum destaque. E tivemos também o quem eu posso citar aqui, o Isaac Yeldon também, que foi um corner que foi mal lá no Packers, veio pro Texas, também arranjou algum destaque.
Ah, verdade.
O Troy Hastin, pode falar.
Não, ele fez uma jogada muito bonita. Eu não lembro para cima de qual recebedor do 49ers foi, mas foi dentro da endzone que ele impediu um touchdown, o Yeldon. É um que vale estar mesmo, eu tinha esquecido dele.
O Troy Hastin venceu o Paul Canceberry e o Andy Janovich, né? O cara, ele era pass rush no college. Isso foi transformado em fullback e ganhou a vaga. E também é outro undrafted free agent. Então, assim, é o que tinha para observar durante a pré-temporada, né? A batalha dos jogadores, né? De querendo fazer parte do elenco e como vai ser os calouros, né? E no caso do Texas, assim, como é o desenvolvimento do Davis Mills, que não empolgou muito durante essa pré-temporada. Um jogo contra o 49ers também, ok, mais ou menos. Ele até jogou bastante, né? Que ele jogou até o início do terceiro quarto, mas porque ele precisava jogar, né? Teve muito pouco de college e ele não jogou a temporada toda. Então, são esses destaques assim que dá para falar do jogo, do 49ers e da pré-temporada em si. Bom, agora a gente vai pro próximo bloco e no próximo bloco a gente vai falar aí do elenco final dos Texans. Bom, voltando agora a falar sobre o elenco final. Gabriel, você tem alguma surpresa, alguma decepção do...
Até porque a gente conversava um pouquinho off antes e tal, né? A principal surpresa que eu tive, eu ainda não consegui pensar o quanto eu concordo ou discordo disso, mas eu acho que a principal surpresa que eu tive foi o corte do Marcus Sharpe. Não estava esperando. Não que seja algo que enfim, vá mudar o rumo do time durante a temporada, assim, em grande parte, eu acredito. Não, pra mim era inesperado, né? O que eu acho que mais gritou nesse elenco final é o quanto o nosso time tem uma qualidade, nosso time titular, por assim dizer, tem uma qualidade, e quando a gente vai olhar os reservas imediatos, é uma queda absurda. Absurda, né? Quase em todas as posições, talvez só não no pass rush. Mas é aquela coisa que você olha e se você pudesse garantir que ninguém ia se machucar, você diria que o Texans tinha uma chance legal de ter uma temporada positiva, de conquistar um pouco mais de vitória. Só que se você olha pro banco, se você olha pra profundidade do time, assusta um pouco. Então, acho que a minha única surpresa foi em relação ao Mark Sharp, mas o que mais grita pra mim é o quanto o time não tem profundidade alguma.
Assim, o nosso ataque, ele tá... não tem profundidade, né? Foi bem preocupante, assim, tava observando. Eu acho que o ataque tá legal. Eu acho que vai ter um super ataque, até porque não tem profundidade sobre isso. Mas você tem... ficou um ataque com alguns titulares bem interessantes, né? Damon Pierce, o Titus Howard, muita gente que não vê jogo do Texas não gosta, mas Titus Howard, ele joga melhor do que muita gente acha.
O TJ Watt também não gosta muito do Titus.
Foi engolido pelo Titus Howard. Mas isso aí ninguém fala. O Kenyon Green, que é também um jogo de pré-temporada, ele foi muito dominante. Ele foi muito dominante no jogo contra o 49ers, né? Enquanto ele teve... na sua estreia, enquanto ele esteve em campo. O Laramel Tanso, ele é um dos melhores left tackles da liga. O Brandon Cooks é um adversário subestimado. Nico Collins tem qualidade para ser destaque na liga. E aí a posição Tyrande, que a gente vai falar depois sobre essas adições que o time fez após o decidir o elenco final, né? Mas era um Tyrande, desde o training camp, foi a pior preocupação. O Alclair se contundiu e foi cortado. o Kitoriano, que foi draftado, ele foi sofreu com lesões durante o training camp e foi pro injury reserve. Faron Brown, muita gente até elogiou da forma física como ele veio e tudo mais, mas não tinha ainda, eu não me empolgo ainda com Faron Brown. O Brevin Jordan foi dos calouros da temporada passada, foi o que menos foi citado de evolução. Vi muito pouco repórter falando da evolução do Brevin Jordan, elogiando como ele foi. Então era uma posição bem deficitária, né? Eu acho que a linha ofensiva tá legal. Os wide receivers, acho que talento suficiente para o Davis Mills trabalhar e desempenhar um papel interessante. Dá para
É
progredir com essa galera.
o que o Davis Mills merece, né? Vamos ser sinceros.
Tipo, pô, você quer garantir, doidão, para a próxima temporada? Você quer ver titular? Dá para você trabalhar com isso aí.
Exato.
Dá para você fazer números aí durante a temporada. Então, se você conseguir trabalhar com essa galera, ano que vem não vou precisar gastar primeira rodada, né, com quarterback, e aí a gente foca mais no ataque,
Exato.
em armas. E o Damon Pierce, que é a estrela, né? Se não é estrela, é o maior hype do Texans, que vou dizer que dos jogadores draftados, eu acho que é o jogador draftado que mais teve hype, assim, do que eu lembro, assim, dos últimos anos. Ah, teve o Watson, né? Mas tirando o Watson, porque era quarterback e tudo mais, acho que é o jogador mais hypado que a imprensa de Houston hypou, saindo do draft. Então, porque ele jogou, ele destruiu, né? Ele foi, tava muito acima mesmo. E na defesa, cara, é uma defesa que não tem estrela, mas é uma defesa redondinha, velho. É uma defesa que ao contrário do ataque, tem profundidade. O pass rush tem profundidade, os linebacks tem profundidade. Safety não tem essa profundidade, é pobre igual o ataque. E os cornerbacks têm até uma certa profundidade ali. Uma galera que dá para produzir. Desmond King, Tyler Thomas, que era titular e foi para injury reserve e vai ficar um tempinho fora, talvez volte ali na semana, quinta semana. Ele era o Nico Corner titular e agora é o Desmond. Você tem o Steven Nelson, Stingley, o Tremaine Smith, Zach Edon, que foi bem durante a pré-temporada.
O
Então,
Nelson foi outro que fez uma jogadaça nessa
o
partida.
Deebo Samuel, né? Tanto é que
No
entrou
Deebo
na mente.
Samuel.
Tanto é que entrou na mente do Deebo Samuel e coitado de o
Ele
Steven Nelson.
perto da sideline, mas ele engoliu o Deebo Samuel.
Pois é. E o Steven Nelson respondeu ele lá no Instagram. E uma curiosidade que, assim, a secundária é totalmente nova. A secundária titular, né? Porque é Steven Nelson, Jalen Petrie e Jonathan Owens vai ser titular lá, Jalen Petrie. E Derek Stingley. Nenhum deles foi titular durante a temporada passada. Então é uma secundária totalmente reformulada. Os linebacks.
Um destaque que eu esqueci de fazer antes é brincadeira o que o Pito é inteligente, tá? Para um calouro.
Sabe muito ler leitura de. Principalmente corrida, tá?
De gap, para fechar gap.
É.
Ele fez isso bem pra caramba.
Muito inteligente, e ele tem uma velocidade muito interessante de chegar no backfield e fazer o tackle e evitar mais ganho de jardas, ou evitar que ganhe jardas. E aí, voltando aqui nos linebackers, foram oito linebackers para titular, para o elenco final. O Jake Hansen, que é o outro André Free Agents que fez parte do elenco, é um cara que era da Universidade de Illinois e foi capitão da defesa de Love Smith enquanto esteve lá, quando ele era head coach de Illinois. É um jogador que, a princípio, vai jogar ali no Special Teams. Talvez ele ganhe aí, apareça durante a temporada e ganhe a vaga do Jalen Reeves, maybe, do Neville Hewitt, sei lá. Mas, a princípio, ele vai ser para jogar no Special Team. E aí, no caralho, o pass rush e a linha ofensiva, né, os deficitantes, não é somente o Malik Collins deficitantes é de nome, mas o Roy Lopes foi um destaque na temporada passada, o Thomas Wood não impressionou tanto quanto o Kurt Hennish e o Michael Dunford, né? E, tipo, não tem nome, mas é uma galera que dá pra rotacionar bem. Então, é uma defesa que o pass rush a gente tem 5 pass rush. Mario Edson, Ogbonna Okoronkwo, Jonathan Greenard, Rashim Green e Jerry Hughes.
É o jeitinho Patriots de fazer defesa, né?
É. Vamos não tem a estrela, vamos compensar com jogadores que mantenham o impacto defensivo.
O motorzinho tá sempre ligado.
É, exatamente.
É isso.
E você falou do Patriots, mas o Bills, onde era o nosso querido treinador de linha defensiva, o Jacques, apesar que ele ajudou muito essa galera, Kurt Hennish, Derek Rivers, que se machucou, Mike Dunford, Okoronkwo, Greenard, e o Hughes e o Watson, que vieram de Buffalo para os Texans, essa galera produziu, elevou o nível dela. Elevou daquilo que... Tirando os dois, né? Os dois que vieram junto com ele. Mas é uma galera que produziu. E lá em Buffalo, Buffalo é um time que a linha defensiva dele era de rotação. Era uma linha defensiva que tinha muita rotação. Então, vai seguir nessa mesma pegada. Então, eu tô esperançoso aí com a defesa. Eu acho que vai ser uma defesa bem interessante. Vai ser uma defesa chata. Se o ataque se mantiver em campo, essa defesa vai ser uma... E com essa profundidade que ela tem, ela vai ser uma defesa que vai incomodar muito ataque.
É, e tudo isso é proposital. Porque você monta um ataque focado no jogo corrido exatamente esperando isso.
Que a defesa faça a diferença. Então... tô confiante, acho que a gente vai ter uma temporada boa, tá? E antes de falar do jogo contra o Colts, né? Falar das duas adições que o Texans fez para completar o seu elenco, que foi do O.J. Howard, Tyrande, que foi cortado no Bills. Ele iria assinar com o Bengals, né? Ele foi para lá para fazer uma visita e era só fazer exame médico e assinar. Acho que ele não chegou a fazer o exame médico, não vi a notícia a respeito disso, o porquê de ter dado errado.
Tem a ver com um homem.
E aí entrou o nosso Nick Cassilio, né?
É porque assim, ó, eu não sei o que, que o ouvinte vai estar fazendo hoje à noite. Eu não sei, o que, que tu vai estar fazendo hoje à noite, Thales?
Provavelmente eu vou assistir o Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis. Você sabe o que, que Nick Cassilio vai estar fazendo?
Vai estar fazendo busca.
Trabalhando. Trabalhando. Nick Cassilio, ele trabalha. Nick Cassilio, ele trabalha. E ele trabalha muito. E hoje o Howard tá aí porque Nick Cassilio trabalha e trabalha.
Trabalha. Sim, cara. Não sei o que foi o motivo, mas assim, sinceramente, pro O.J. Howard, é melhor ele vir pro Texas do que ir pro Bengals. Pensando no financeiro, tá?
O dinheiro que ele vai ganhar no final do ano.
É, exatamente. Porque olha só. Hayden Hurst e Drew Sample. É a dupla de tight end. Lá do Bengals. Então, assim, são dois caras que, pô, você tá indo pra um elenco que, tipo, você não vai... Não é o cara. Você não vai ter... Talvez vai ser mais difícil você ter tempo de jogo e... conseguiu o contrato que você acha que merece. O O.J. Howard, ele chega, né, nesse time e o esquema do Pep Hamilton, até expliquei isso lá no Twitter, Pep Hamilton é um treinador que usa bastante tight end. Ele usa bastante tight end nos seus esquemas. Então ele precisava de pelo menos mais um tight end para ter no elenco para fazer dar certo, né, a proposta de jogo dele. Então... O O.J. Howard, ele chega, cara, vou dizer um negócio, se ele tiver em boa condição física, ele chega pra ser titular. Muito provavelmente, eu acho que ele vai, se ele tiver entendimento, né, do plano de jogo, pegar logo, eu acho que ele entra tranquilamente e nessa primeira partida aí.
Até porque o Brevin Jordan nada, né?
É, como falei, o Brevin Jordan não teve notícia dele que evoluiu e tudo mais, né? O Ferron Brown, cara, no começo falava, não, o Ferron Brown tá bom, mas...
Ah, não tá, não tá.
Tá, né? Então ele chega pra ser titular, o esquema do Pepe Hamilton ajuda, a concorrência é fraca. Se ele mostrar o talento que ele mostrou nas duas primeiras temporadas dele, né? Até as três ali, onde ele produziu no Tampa. É porque quando ele chegou em 2020, quando foi o Bucks foi campeão do Super Bowl, ele se machucou. E tinha Gronkowski, tinha... agora vai escutar
aí. Cameron Brate.
Então, ele se machucou. Gronkowski tomou conta, que era o alvo preferido do Brady. E o Cameron Brate tomou a vaga dele. Tanto é que em 2021 ele mal jogou, assim, entendeu? Mal produziu, na verdade, né? Ele jogou 9 jogos titulares e participou de 17 jogos. Mas, assim, a lesão dele de Aquiles fez ele perder espaço. Então, assim, foi pro Bills, assinou com o Bills. O Bills não se encaixou lá, foi cortado. E aí agora, vamos ver aí. Eu acho que o O.J. Howard, ele cai numa situação que é muito favorável para ele. Muito favorável. Porque se ele vai bem, ele muito provavelmente ele deve ganhar um contrato bom. Seja no Texas, né? Ou no outro time, ou um time vai ser competitivo, né? Que vai brigar pelo Super Bowl no ano que vem. Então, sim, para ele, pensando no lado financeiro, é melhor do que ir pro Bengals. E no caso do Bengals, lógico, o Bengals hoje é um candidato ao Super Bowl. Como falei, a concorrência maior. Você não está chegando num time que já, depois de ter feito o elenco final, depois de já ter definido, né? Você não treinou com esses caras, você pode ser cortado a qualquer momento. E aí, pô, você vai ficar sendo cortado de time em time até você encaixar num time, é complicado. Ainda mais para um cara que foi de primeira rodada, né? Então, estou com uma expectativa boa pro O.J. Howard. Não sei se você tá com a mesma expectativa, Gabriel, mas acho que o O.J. Howard vai encaixar legal nesse time.
Não, assim, no meu modo de ver, ele chega para ser titular tranquilamente desde a primeira semana, solta o playbook na mão dele e já era. E vai ser importante, tá? Porque, de novo, Davis Mills é limitado. Davis Mills é limitado, não é 10% do tão ruim quanto pintaram ele, mas é limitado. Somando college, que o NFL tem 20 jogos na carreira. Não tem muita bola de confiança, até porque os Texans não são exatamente um sucesso draftando slot receivers, né? Tem umas figuras nos últimos anos do naipe de Kiki Kuté. Então a bola de segurança dele vai ser do Tyrande, não adianta. Quer dizer, vai ser um cara super importante e eu acho que vai impactar desde o primeiro jogo.
Então é isso. E o outro jogador é o Tyler Johnson, né? O Tyler Johnson também é um jogador. Esse não teve lesão nem nada, mas ele tava extremamente num time do Brady, que tinha bastante jogador veterano, jogador de confiança. Ele foi até bem no, na campanha do Super Bowl. Até apareceu ali. Ah, ok, um cara quarta rodada, quinta rodada, deixa eu modificar.
Eu acho que foi mais ou menos isso mesmo.
Quinta rodada, né?
É, eu acho que foi por aí.
Isso, quinta rodada. Então tinha perspectiva. Só que aí, muita concorrência, muito veterano, perdeu espaço e foi cortado. No Texans. Esse aí tem um contrato garantido até 2023 e ele cai numa situação num time que até então só tinha 4 wide receivers. Ele cai numa situação que, sim, ele pode ser titular durante a temporada. Ele pode ser esse wide receiver, terceiro wide receiver. Ele pode ser esse slot wide receiver, né? E o Texans, como você falou, sofreu tanto. Então, eu gostei também eu acho que eu tô mais empolgado pelo Tyler Jones do que o de Robert, né?
Eu acho o Tyler Johnson mais wide receiver do que o A.J. Howard é tight end, né? Se a gente for olhar por esse lado.
Mas é assim, é um jogador que talentoso, que sofreu pela grande concorrência que ele enfrentava, né, em Tampa. Então, assim, a situação para ele ter caído é muito boa mesmo. Talvez aí ele vai brigar com o Nico Collins para ser o wide receiver maior capacidade, né? Muito provavelmente. Então, para 2023, que tem uma galera aí que tem um contrato garantido, ter o Tarley Johnson é também interessante, seja para o Davis Mills ou para o QB do Texans em 2020. Mas eu gostei, acho que vai ser um adesivo que vai ajudar bastante e tomara aí que ele produza, né? Ele tenha a margem de crescimento que ele vinha mostrando. Só pegando as estatísticas do Tyler Johnson aqui, na primeira temporada ele teve 169 jardas, 2 touchdowns, 9 first downs e uma média de 14 jardas por recepção. Em 2021, não teve touchdown, foram 14 first downs, 10 jardas por recepção e 360 jardas. E ele jogou iniciou a mesma quantidade da temporada dele. Então é isso. Com essas adições aí, o que você achou? Você acha que o ataque te empolga mais? Fica a mesma coisa? Ou...
Não, em resumo, é o que eu botei lá no início. Assim, é um bom trio de wide receivers, tá? É um bom grupo de skill positions, inclusive esses 5. O problema é quando precisar de um pouco mais. Aí é Chris Conley, aí é Chris Moore, aí é Rex Burkhead.
Não, o Chris Conley não, tá? É o
Dorsey. Foi cortado, graças a Deus. É o Philip Dorsey, né? Mas tem que também...
Mas eu gosto do Dorsey. O Dorsey tem profundidade. Ele sabe que ele profundidade, ele é interessante. Ele é melhor do que o Chris Conley, né?
Mas daqui também, né? Aquela coisa. Mas é.
É um upside, né? Mas é melhor.
No final do dia, eu acho que é isso. É um bom grupo titular nas skill positions. Mas quando precisar de um pouquinho mais, quando lesionar a gente, aí a gente vai ver o problema, né? Mas por enquanto, acho que vai ser aquele time que no início da temporada vai até nos enganar um pouquinho, porque vai estar todo mundo disponível, enfim, depois a gente vai sentir um pouquinho mais o drama.
A gente vai ver aí como que vai desempenhar, né? A gente sofreu bastante lesões, né, temporada passada.
Se bastante.
A mesma quantidade, ferrou. A gente vai pra... Vai
é que ano passado não bastasse o time ser ruim, ainda teve isso, né?
Exatamente. É QB que não queria jogar, LF Tackle que quebrou o dedo, ia voltar não sei qual semana. Fica aí, não, descansa, preserva o cara. E o cara ficou, a gente ficou pagando salário, o cara preservado lá, né? Teve cada coisa da temporada passada que eu vou te contar.
É uma história que não é nem bom lembrar.
Jogador que queria ser trocado no início da pré-temporada... E fez corpo mole durante a temporada. Foi cada coisa.
Ano passado foi foda.
Temporada 2021 foi difícil, velho. Difícil. Só os fortes ficaram. Então é isso. Falando sobre o elenco final do Texas. E agora a gente vai pro próximo bloco para falar do primeiro jogo da temporada. Jogo que vai ser com os Colts em casa. Às 2 horas no domingo. Bem, pessoal, voltando aqui. Gabriel, dá pra vencer o Colts depois de ter tomado 31-0, 31-3 na temporada passada?
Não só dá, como não seria um grande absurdo, tá? Se a gente olhar o time do Colts, não tem nada de muito especial ali. Talvez a maior fonte de esperança ali resida no quarterback, né, no Matt Ryan, mas também a idade do cidadão, né, vai saber em que condição chega o Matt Ryan, tá? Que já há algum tempo não vive os melhores dias, né? E se você olhar o resto do time do Colts, a linha ofensiva, tirando o Quentin Nelson, que é um pouco difícil tirar o Quentin Nelson, porque, né? Mas se vocês tentam esquecer dele, não é uma grande linha ofensiva, e o pass rush do Texans desempenhou bem na pré-temporada. Também não tem lá grande grupo de wide receivers. Eu acho que o segundo wide receiver do time é o Paris Campbell. Então, assim, dá de começar a temporada de forma favorável. Assim, não sei se eu apostaria nisso. Acho que o Colts é levemente favorito, mas não tem nenhum absurdo em ganhar esse jogo, não.
Assim, o Colts, ele é um time que perdeu jogadores bem interessantes, né? Eles perderam o left tackle, que se aposentou, né? Perderam o right tackle também, que saiu. É um bom right tackle. O Tia Hilton não tá mais lá, que já é uma grande alegria.
Porra, que delícia!
A grande alegria que o torcedor do Texans vai ter, que é o Tia Hilton velho, que tava velho. A gente não vai ser espancado por velho dessa vez, né? Talvez o Matt Ryan.
Talvez o Matt Ryan.
Roube esse lugar. Mas o Tia
em algum lugar, Jonathan Joseph sorri feliz.
É, exatamente. Já foi aquele desgraçado. E, sim, eu gosto da defesa do Colts. Eu acho que a defesa melhorou. Trouxe o Ngakoue, trouxe o Gilmore. Pegaram o Nick Cross, que era um safety que eu gostava no draft. Sim, eu não vejo... Eu acho que a defesa tem as estrelas que o Texas não possui. Mas no ataque, tirando o Jonathan Taylor, mano, eu acho que o nosso ataque é melhor. Eu acho que o conjunto do nosso ataque é melhor.
É, o problema é a posição quarterback, né?
É, mas eu já lancei lá no grupo uma vez que, em termos de estatística, o Matt Ryan teve uma temporada muito parecida com
o Davis Mills, né?
E até se a gente fizesse uma projeção se o Davis Mills fosse titular, daria, tipo assim, ficaria um pouco abaixo do Matt Ryan. Então, assim, o Matt Ryan é melhor que o Carson Wentz? Melhor que o Carson Wentz. Só que o Matt Ryan, ele não é o Matt Ryan que a gente estava acostumado a ver, né? O Matt Ryan do...
Não, tempo passa.
Então, assim, ele pode ser... Ele pode contribuir com o Colts de outras formas. QB experiente, um QB que tende acostumado a ver a diversas defesas, sabe ler o jogo, sabe controlar partida e tudo mais. Mas, assim, foco desse ataque é o Jonathan Taylor. Se o Jonathan Taylor produziu o que ele produziu, esse time, ok. Agora, depender do Matt Ryan, eu acho que, assim, comparado à última temporada dele, não, se eu fosse torcedor do Colts, não depositaria minhas esperanças nisso, né? Mas, realmente, é um QB melhor e tudo mais. Mas eu não acho que ele vai fazer a diferença, tá? A diferença em termos de desempenho, né? Acho que ele pode fazer a diferença no extracampo.
Chamando jogadas.
Sim, nos outros aspectos da partida. Mas dentro de campo, não sei se vai ser essa melhora toda em relação ao Carson Wentz, não. Eu acho um jogo totalmente vencível, tá? O Colts não começa bem nas últimas temporadas. Nas últimas 5 temporadas, foram 5 derrotas no primeiro jogo. Então, é um time que demora pra engrenar. É um time, como eu falei, passou por mudanças. A defesa melhorou. Eu acho que o ataque piorou. O ataque do Colts. Esse grupo de wide receivers aqui, mano...
É terrível.
Terrível. É pior do que o do Texas.
Que já é ruim.
Que já não é lá essas coisas, né? Que já não é lá essas coisas, mas é pior.
Mas dá pra confiar em Thais, pelo menos. No time do Colts não dá pra confiar em Thais, vai decidir.
No time do Colts você vai confiar no Michael Pittman. Ok. E o resto? Bom, quem é a Ashton Dudley? Aí a gente fica falando aqui, né? Quem é Ashton Dudley? Aí chega lá no dia, o filho da mãe. Mas assim, porra, desculpa, velho. Tipo, tirando o Jonathan Taylor aqui, cara, até de especial, velho, esse ataque do Colts. Eu já falei, a divisão FC Sul, a nossa querida divisão, é uma divisão que tá nivelada por baixo. É uma divisão onde o primeiro time, que muita gente acredita que é o Titans, Eu acho que até eu botaria até o Colts por causa da defesa do Colts. Eu gosto da defesa. E o Jonathan Taylor jogou muito bem ano passado. Então, sim, a diferença do Colts pro Jaguars e pro Texas não é essa diferença toda, tá? Então, assim, eu não me surpreenderia se o Texas vencesse esse jogo. De destaque do Colts é o Jonathan Taylor. Vão correr bastante com ele. Acho que o segredo é parar o jogo de corridas. E o Jalen Petrie vai ser essencial nesse jogo. Se o Jalen Petrie achar os gaps e conseguir craquear o Jonathan Taylor, essa partida acho que vai dar para controlar esse ataque. Quem mais? Acho o que eu posso dizer aqui da nossa defesa parando. Vamos ver também como que vai ser o pass rush do Texans, né? Porque na pré-temporada produziu rotacionando. Então vamos ver aí como vai ser. O Colts tinha uma linha ofensiva boa. Ah, tem uns caras que Matt Pryor, mas eu não conheço. O Danny Pinter também não conheço. O Brandon Smith, ok. O Antônio é um baita de um left tackle, um left guard. E o Ryan Kelly também é muito bom center. Mas sim, em relação a das últimas temporadas, é uma piora, né, na linha ofensiva. E vamos ver como que o Damon Pierce vai lidar com essa linha defensiva, né, do Colts. Que acho que a grande chave para o Texas vencer é o quanto que o Damon Pierce vai produzir. Eu estou interessado em ver como que o nosso Nico Collins vai desempenhar contra cobertura deles, contra Gilmore, Kenny Moore, Julian Blackmore, né? Tô muito interessado para ver como que vai ser. E o Damon Pierce, para mim, é a chave pro Texans vencer no lado do ataque. E aí, Gabriel? Quem que você acha que é a chave para
Eu acho que a
vencer?
gente vai repetir isso algumas vezes durante a temporada. O quanto de espaço essa linha ofensiva vai conseguir abrir pro Damon Pierce? Acho que vai passar muito, muito por ali o nosso jogo. E no lado da defesa, é o quanto
Ah,
de.
só falar aqui, né? Vai ser interessante, tá? Kenyon Green contra DeForest Buckner.
É,
Vai
bem
ser muito
interessante.
interessante.
Batismo de fogo pro gurizão aí.
Pois é.
E no lado defensivo é o quanto a gente vai conseguir segurar o Jonathan Taylor. Porque se o Colts precisar ir pro jogo aéreo, eles estão em maus lençóis, assim. Então, a trincheira vai decidir o jogo.
É. Então é isso. Palpites. Palpite, Gabriel. Partida.
Muita corrida, jogo de pontuação baixa. Ganhamos por 17 a 14.
Olha só, eu vou dizer que a gente vai vencer por 23. 23 a 10. 23 a 13, tá? 23 a 13. Essa defesa vai conseguir controlar aí. E acho que o nosso Damon Pierce aí. E vou dizer, vou além, tá? O J. Howard vai marcar seu touchdown. Teremos touchdown de O.J. Howard e de Damon Pierce nessa partida.
Bonito, bonito.
E é isso. Então fechamos, né, Gabriel? Fechamos aí.
Fechamos.
Falta menos de uma semana aí pra NFL voltar. E então é isso. Agora a gente só volta depois. Volta a fazer o podcast depois do jogo. E agora é toda semana, galera. Então siga a gente aí no Texanos Brasil no Twitter, no Instagram. A gente vai estar sempre atualizando coisas e trazendo inovação, trazendo informação para essas duas plataformas. E esperamos aí que semana que vem a gente estreie com vitória e possamos aí ter uma temporada no mínimo que seja divertida, né? E quem sabe aí o time não nos surpreenda e chegue aos playoffs. Acho que pode. Não acho tão improvável. Não acho provável. Então é isso. Valeu, Gabriel.
Valeu, Thales. Valeu, galera. Daqui a pouquinho a gente volta.
Valeu, pessoal. E é isso. Até a próxima, pessoal.